diversidade coletiva.
Está no ar mais um Meninas do Brasil, o nosso podcast que te ajuda a conhecer as compositoras brasileiras e o que, que as mulheres estão produzindo de bom na música atual. Hoje a gente vai ouvir Aline Gonçalves. Oi, Aline, bem-vinda.
Oi, Luísa, muito obrigada pelo convite. Obrigada a todos e todas que estão ouvindo a gente.
A Aline é uma flautista, clarinetista, arranjadora, compositora e outras cositas mais, incrível. E queria começar falando um pouquinho da sua história, assim, dos grupos que você participou, dos primeiros trabalhos que você lançou como compositora. Quando foi, assim, o primeiro disco que você lançou com uma composição sua?
Com uma composição minha foi com o grupo Água Viva. Eu fiz parte do grupo Água Viva muitos anos, uns 10 anos, mais ou menos. E no primeiro disco tá lá minha primeira composição gravada, que não foi minha primeira composição feita. Eu já tinha algumas coisas guardadas e tal. Antes de entrar no Água Viva, eu morei no Chile. Então, nessa época também, além de trabalhar muito como arranjadora e fazer trabalhos lá como arranjadora, eu também já comecei essa história de guardar composições, né?
E aí, por que que você acha que demorou, assim, para você mostrar suas composições? Teve um gap, assim, entre compor primeiro e depois mostrar?
Totalmente. Quando eu cheguei, eu coloquei na roda, né, com a Água Viva essa música, mas por muito tempo eu não vivia nesse papel, sabe? Eu acho que tem bastante a ver com uma coisa que a gente discute muito, né, que é a mulher assumindo seu lugar de criação, seu lugar de, enfim, seu lugar, do que quer
do que ela
seja,
quiser fazer,
né?
Exatamente.
Assim, muito tempo de defasagem entre o que eu estava fazendo e como eu me enxergava, entendeu? Apesar de, como instrumentista, eu já estar há muito tempo tocando em vários projetos diferentes, de estilos diferentes, pessoas diferentes, enfim, essa parte da composição demorou mais tempo.
E como é que começou, assim, um pouquinho mais para trás, sua relação com a música? Com quem que você aprendeu?
O comecinho foi um projeto muito bonito de educação musical na ProArte, chamado Flautistas da ProArte. Lá um bocado de músicos de sopro do Rio de Janeiro se formou, na verdade, é bom dizer isso, né? E depois, logo em seguida, eu entrei pra Itiberê Orquestra Família. E aí eu acho que tive a minha base mais sólida de formação, junto com a universidade, fiz Unirio também, né? Mas aí que eu acho que a linguagem, essa linguagem universal, né? Que é a linguagem do Hermeto Pascoal, eu vi isso mais de perto por bastante tempo. Antes da orquestra, isso é uma coisa interessante de dizer também. Eu tive um trio com o Tiberê Zuarque. Então era eu, o Bernardo Ramos, que é guitarrista, e o Tiberê Zuarque. E aí também, era uma coisa bem intensa. Eu acho que talvez até mais intensa do que era a orquestra, assim, de muitas horas, de muito. Então é isso, muito mergulhado nessa linguagem, que eu acho que foi o principal escola pra mim, assim, de formação musical.
E desde cedo, você via na orquestra muito mais meninos que meninas?
Não.
Era mais equilibrado lá?
Foi uma bolha, aquilo ali foi uma coisa que é inexplicável, assim, a gente realmente viveu uma coisa diferente. Todos nós lembramos disso com espanto hoje em dia, né? Olhando para as outras realidades, a gente vê, caramba, em certo momento era metade, metade, sem ter sido uma escolha, entendeu? Era muito forte a presença. Isso não impede que, claro, relações desiguais possam ter rolado, né? Lá dentro, assim, mas a quantidade, a representação era bem, bem parecida, assim.
Que demais. E aí, nessa sua ida pro Chile, você entrou mais em contato com a música latino-americana e eu acho que isso é uma influência na sua música até hoje, né?
Foi muito interessante, muito profunda, porque além da música chilena, eu pude tocar lá com peruanos que viviam lá, com colombianos. Eu me apaixonei profundamente pela música colombiana. Aprendi até a tocar uns instrumentos típicos de lá, a gaita colombiana, que é uma lindeza, assim. Enfim, argentinos, gravei na Argentina também. Foi muito, muito profundo e trouxe aquele questionamento de por que raios as pessoas lá conhecem tanto a música brasileira e aqui normalmente as pessoas conhecem tão pouco, né? Então, quais serão os motivos, quais são as razões disso ter virado isso? E até, não sei, não é sempre, mas muitas vezes você vê as pessoas colocando a língua espanhola até de uma forma, sabe, despectiva, não sei. É um motivo de riso, sabe? Onde que a gente rompeu um país que consumiu tanto bolero como o Brasil, que na época dos filmes, né? Os filmes mexicanos que chegavam aqui eram um sucesso absoluto. Se você vai perguntar à sua avó, ela provavelmente conhece um bocado de bolero. Quer dizer, não todas as avós, obviamente, mas uma geração que teve contato forte com isso. E de alguma forma, toda essa forma de cantar, impostada, que tinha a ver com como se cantava aqui nas rádios também, né?
Sim.
Que se cantava muito bolero.
Sim, antes da Bossa Nova,
antes,
né?
Antes da Bossa Nova. Tudo aquilo ali, de alguma maneira, foi posto de lado. Falou, não, isso aí é brega, né? Foi taxado, assim. E aí, eu não sei se isso influenciou também o nosso distanciamento, mas eu sei que teve essa negação de uma forma de fazer a música que existia até aí. Tem a questão econômica, tem uma questão que é muito séria, que é, imagina o que seria se a gente fosse junto, né? Que potência seria essa parte do continente, essa parte do mundo? Então, eu acho que não interessa muito também que a gente faça tanto contato, assim.
E aí, você acabou trabalhando lá no Chile com a obra da Violeta Parra, né? E fazendo arranjos, e aí o projeto se chamava Verde Violeta. Conta um pouquinho mais pra gente desse projeto.
Isso. Chegando lá no Chile, eu e o violonista chileno Simon Shriver, a gente fez essa homenagem à Violeta, um projeto que consistia em fazer releituras de algumas músicas da Violeta Parra. A gente teve uma recepção muito boa, assim, a gente conseguiu, enfim, financiamento do governo, da programa de cultura deles, conseguiu fazer uma turnê, até hoje, assim, é muito feliz, assim, a experiência, porque eu vou lá e de repente encontro um músico novinho lá do sul do Chile que me vê e fala, cara, eu tirei o arranjo, não sei o que, sabe? Eu acho que continua rodando e estimulando os músicos chilenos, isso é maior presente.
E se alguém quiser ouvir esse projeto, ele tá nas
plataformas? Tá nas plataformas, é só buscar ou pelo meu nome, Aline Gonçalves, ou Verde Violeta, que encontra.
Será que a gente ouve uma música desse projeto?
Vamos ouvir, La Lavandeira.
La Lavandeira, com o projeto Verde Violeta, da Aline Gonçalves.
Aqui vou com meu canasto de tristezas a lavar, austerudo esquecimento, deixem-me passar. Maybe.
Vocês acabaram de ouvir La Lavandeira, da Violeta Parra, com arranjo da Aline Gonçalves no projeto Verde Violeta. A gente continua aqui conversando um pouquinho com ela. E você tem um projeto agora para 2020 de lançar um álbum solo aos pouquinhos? Como é que é essa ideia?
Exatamente, Luísa. A ideia é ir lançando aos poucos, uma vez por mês, assim, lançar uma nova música até final do ano, metade, assim, já tá tudo lançado. E eu tô muito contente, assim, porque foi uma reunião dessas composições que foram gravadas por muito tempo, né, guardadas, e que foram vindo, foram sendo tocadas e tomando corpo. E dá pra escutar isso no disco, porque tem músicos de vários lugares. Tem músico peruano, tem músico chileno, que fala absolutamente da minha história, assim. Por onde eu passei, os músicos com quem eu troquei, estão todos no disco.
Que máximo. E aí são quantas composições?
São 8 composições.
Uhum. Instrumental, tem canção também?
Tem instrumental e canção, temos... Metade-metade.
Metade-metade. E como é que é a sua relação, assim, do instrumental, da canção? Você tem uma preferência?
Eu tenho mais vivência, né, com o instrumental. Eu sempre trabalhei muito mais com música instrumental. É, acho que é onde eu me sinto mais em casa. Mas, ao mesmo tempo, eu sempre fui muito apaixonada por canção. Sempre admirei muito. Eu olhava as pessoas fazendo canção e falava, nossa senhora, que poder! Como conseguem?
Você faz letra também?
Sim, às
vezes. Em espanhol ou em português?
As duas coisas.
Olha só que versátil.
As duas coisas. Mas cada canção tem uma combinação diferente. Tem uma que eu fiz a música, um amigo fez a letra. Outra, eu fiz a letra, um amigo fez a música. Outra, eu fiz a letra e música. Enfim, cada uma eu tô num papel. Me permiti essa liberdade, assim, pra estar em qualquer papel mesmo.
Maravilha. Vamos ouvir uma agora do seu novo projeto?
Sim, vamos ouvir uma música instrumental.
Ótimo.
Pacífico.
Vocês acabaram de ouvir Pacífico, um musicão do disco novo da Aline Gonçalves, que está sendo lançado aos pouquinhos ao longo desse ano de 2020. Então, passa lá nas plataformas digitais para ver o que já saiu e o que ainda está por vir. Aline, você também faz parte de uma iniciativa muito bacana de visibilidade das mulheres compositoras, que é o coletivo Essa Mulher, que produz o Sonora, que é um evento já mundial, né, que está promovendo shows com mulheres compositoras em várias cidades do mundo. Como é que é a atuação do coletivo? Como é que é o Sonora?
É, a gente busca algo muito parecido com o seu projeto, né? Inclusive, seu projeto é inspirador pra gente. É, acho que todas nos retroinspiramos e alimentamos,
né? Isso é ótimo, né?
É muito importante, na verdade, que existam muitos coletivos e pessoas fazendo isso pra finalmente a gente tirar da cabeça das pessoas essa imagem de que mulher não compõe, de que mulher não cria, não tá no papel de liderança dentro da música. É, mas voltando ao coletivo Essa Mulher, a gente promove, além do Sonora, que é esse festival internacional de compositores, a gente promove a Mostra Essa Mulher. Então, normalmente, no mês de março, ou no primeiro semestre, a gente promove essa mostra, debates também acerca do assunto, e no segundo semestre, o festival Sonora, sempre com compositoras diferentes.
É, eu já participei.
Já, maravilhosa.
E esse ano eu fui assistir, ano passado, né, 2019. É um evento muito, muito lindo. E é incrível ver que essa movimentação das mulheres já está resultando em muita mudança. Assim, eu vejo que as mulheres estão mais encorajadas a tentar e se expor, né? Eu acho que existe a gente se vê numa posição um pouco vulnerável, assim, de achar que não consegue, né? E conseguir dar esse primeiro passo e ter espaços acolhedores que são feitos por mulheres também, né? Faz toda a diferença, assim.
Uhum. É, a gente ouviu muitos relatos incríveis, assim, das mulheres, justamente falando disso que você acabou de dizer. Como foi importante aquele espaço para elas se colocarem. Pessoas que, sei lá, têm 30 anos de carreira, mas nunca tinham feito um show só com suas composições, cheias de composições lindas. Ou, sei lá, pessoas que estavam apresentando pela primeira vez na vida, uhum. Sabe? De tudo mesmo. Então a gente entendeu que esse é um espaço, além de mostrar pro público, né, como temos uma produção abundante, para as mulheres, para elas se verem. A partir daí, as redes se fortaleceram muito. Muitas mulheres começaram a tocar mais com outras mulheres, fazer projetos com mais mulheres. A gente vê, assim, como tem mudado o cenário, sabe?
E eu tenho achado cada vez mais estranho quando eu vejo uma banda sem mulher no palco. Isso não me...
Não me tocava,
né? E aí agora a gente começa a ver, né, que existe isso. É, lembrando para quem tá ouvindo que o Meninas do Brasil podcast faz parte da Pod Sim, que é uma central de podcasts feita só por mulheres. Então nós temos muitos podcasts para você ouvir. Também segue a gente no Instagram, _ Pod Sim. E para terminar, eu quero fazer uma coisa que é uma novidade nessa temporada de podcast, que é um Recordar é Viver. É, a gente, a cada convidada que a gente recebe aqui, eu peço para que elas deem uma olhada no canal de YouTube do Meninas do Brasil, com os nossos vídeos entre 2015 e 2018, para escolher uma música de alguma convidada que já passou por aqui para escutar. Tem alguma amiga sua que já tocou com você, por acaso, nas temporadas anteriores do Meninas do Brasil, Aline?
Tem uma amiga. É, tava falando indiretamente dela agora, né? Porque além da Maria Clara Valle, essa minha amiga, Marcela Velon, também faz parte do coletivo dessa mulher, então eu vou querer escutar uma música dela.
Qual que vai ser?
Carta à Saudade.
Maravilha. A gente encerra com Marcela Velon e eu cantando Carta à Saudade. Obrigada, Aline.
Obrigada.
Vai, a quantas anda a tua ausência? Parece que a canção morreu, levando a noite, a tarde me faz companhia no escuro silêncio, tarda a dor.
Me calo, se é preciso ouvir a falta. Já pode preparar tua volta, não demora teu gesto em minha voz, não desmente te ver
vento essa gota amarga como uma prece. Casa vazia, luz apagada, um livro fechado de tanto esperar. Paredes se entreolham sem te ver chegar. Corpo em tormenta, essa boca calada, uma lâmina fria é o tempo em mim. A espera cresce em sonho te vendo passar.
Me calo, se é preciso ouvir a falta, já pode preparar tua volta, não demora teu gesto em minha voz. Não desmente te ver tu essa gota amarga como uma prece.
Casa vazia, luz apagada, um livro fechado de tanto esperar. Paredes se entreolham sem te ver chegar.
Corpo em tormenta, essa boca calada, uma lâmina fria é o tempo em mim. A espera cresce em sonho te vendo passar. Ei, arei, arei, nenê, erunê, erei, erei, nenê, erei, 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 nenê, erei, 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 erei,
Você acabou de ouvir mais um episódio do podcast Meninas do Brasil, produzido e apresentado por mim, Luísa Salles, e editado por Raquel Araújo. O Meninas do Brasil, orgulhosamente, faz parte da Central PodSim, uma central de podcasts produzidos por mulheres. Você pode acompanhar a PodSim no Instagram, @PodSim, e seguir o Meninas do Brasil no YouTube, Facebook e Instagram com Meninas do Brasil Music. Espero você para o próximo episódio. Até lá!